sobre ti, todas as pessoas amando pra si. É sobre saber que a vida me engana por ti. É sobre cantar e conversar, mas sem qualquer voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, o universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer mais de além, cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é só chegar no dono do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir o caminho que fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre cada momento sorrir, se compartilhar. Também não é sobre correr tanto tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça meus pais enquanto estão aqui. E a vida tem cada passeio, e a gente é só passageiro, precisa partir. Ai, 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 ai. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é tem para você e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Chegando cedo, né? Beleza? Todos os mais cedo aqui. Eu sou Guilherme, mas não pude comparecer. Nós estamos aqui para ficar com a cadeia, nossas preces também. E vamos ganhar tempo, porque a nossa oradora hoje, nossa Elda, ela vai ter 35 minutos. Queremos começar às 4 horas para sermos pontuais no horário. Essa reunião de quarta-feira é tão boa, né? Tão bacaninha, porque ela foi plasmada. Foi plasmada para o.
Aqui é quinta-feira.
Aqui é quinta-feira, né? É, sobre o que é? É idade. Brincadeira. Mas ela de quarta, de quinta-feira foi plasmada um grupinho pequeno para estudar o Evangelho e o passe. Era um momento de oração e de passe. Um grupinho pequeno, na quinta-feira. Mas por que não convidar uma oradora para falar para a gente, né? Para assim, fique em pé, aqui mesmo, em pé, fazemos uma pequena oratória, lê o Evangelho e passe. Aí deu ideia, vamos fazer 35 minutos, não é 40, é 35. Quando o orador chega, o orador chega a 35, mas um atraso é 40. Chega em 45, a gente briga. Pois é, então essa quinta-feira tão gostosa, tão boa vir para cá. E quando não venha, porque tem um motivo muito trabalho na tarefa que a gente tem. Mas é tão bom essa quinta-feira, é uma quinta-feira bem gostosa para todos nós. Então nós vamos fazer a nossa leitura. Amanda.
Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Santo Agostinho. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida de seu semelhante que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, empurrando pela cobiça algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e matar aqueles que tentam impedi-lo. Este último é quase sempre um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal. Enquanto duelista, pertence sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e regras definidas, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que, entre o insulto e a reparação, existe sempre um tempo para se refletir. Ele age, portanto, fria e planejadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança seu adversário. É bem verdade que ele arrisca sua vida. E é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque vem nele um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Mas existirá a verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do que é o verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura.
Aqui fala em educação, Deus. Você deu uma frase?
Repete para mim.
Ela leu aqui sobre educação, falta de educação, e o tema nosso hoje
educação
e compromisso. Né? Que legal. Eu não vou entrar em detalhes sobre o duelo, porque hoje tem um duelo colocando em risco aí a de corrida de automóvel e outras coisas mais. Naquele tempo de Kardec, ele era mais puxado. Então, com o tempo, que falou, né? Com o tempo isso vai ser, não vai passado. Mas vamos então deixar o tempinho para a nossa irmã falar, e vamos então fazer a nossa oração de abertura, para que a gente possa já completar a ligação com o mundo espiritual, para que nos ajude e nos intua nessa maravilhosa tarde. Então vamos fechar os olhos para facilitar a concentração e lembrando que devemos orar sempre, ou levantar, ou deitar, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pela casa que nos abriga, porque nós temos uma espiritualidade carinhosa, no anonimato, trabalhando para servir a Jesus e servir também, através da caridade de seus corações, atendendo os mais adoentados, nos dando passe, visitando os nossos lares, retirando energias aqui do ambiente, através dos nossos pensamentos, através do ectoplasma de vários médicos que possam estar aqui nessa instituição, para levar remédios para os mais adoentados de que nós. Nós só temos que agradecer com Deus por tudo, pela alegria de viver, pela oportunidade de estar nessa terra, pela chance que estamos tendo através de nossas dificuldades, dos empecilhos no caminho, que são reforços para a nossa melhora. Agradecemos pela água, pelo alimento do dia a dia, agradecemos pela nossa casa e agradecemos, acima de tudo, pela bênção de Jesus que nos intui e nos acompanha. Rogamos-te, ó bom Deus, que os bons espíritos trabalhadores do bem possam incluir também a nossa irmã oradora, para que ela possa trazer para nós mais um conhecimento, mais uma instrução, mais uma aula de aprendizado, que possamos levar esses conhecimentos para os nossos corações e, paulatinamente,
reformulando para cada dia vez melhor. Deus, muito obrigado. Dizemos assim, de coração, assim seja. Cristo.
Nós vamos
passar a palavra para Elda Evelina. Elda Evelina é daqui da nossa casa.
Não, do irmão Estevam.
Irmão Estevam. Onde fica o irmão Estevam?
Asa Norte. Asa Norte? 909 Norte.
Viu? A minha cidade te agradece principalmente pela presença. Com você até, conforme combinamos, 4:35.
E vamos tentar cumprir, né? Difícil. Afinal de contas, nós temos que ter disciplina. E falar de educação, então tem disciplina. Senão, senão não vai valer a mensagem, não é? Vai ter que ser coerente, não é verdade? Bom, quando o irmão convidou para falar hoje, eu pensei até que era um estudo da família, porque ele me mandou alguns vídeos para ponderar se eu poderia assumir aquele tipo de tema que tem muito mais com a educação, disciplina, moral, ética, né, no contexto do que ele me passou, mas também dos jovens hoje nas redes sociais. Estava toda a questão do suicídio no jovem, que acontece muito hoje. E eu pensei que era mais um estudo da família do que uma palestra, se bem que eu não costumo chamar de palestra, eu chamo de estudo, porque eu não me considero uma palestrante nem uma oradora, mas me considero uma estudiosa que passa um estudo. Então, assim, vamos absorver assim. Nesse contexto. Então vamos começar a educação formal. Nós falamos sobre educação e pensamos logo na escola, né? Boa parte das vezes quando a gente fala em educação, a gente remete a nossa memória para a escola. Escola é instrução, na sua parte mais fundamental. Como a própria Joana de Angelis nos coloca, que instrução é o setor da educação na qual os valores do intelecto encontram necessário cultivo. Então, a parte da educação do intelecto é a escola, então é a instrução. Então, eu gostaria de começar com a instrução. Eu sou uma apaixonada pela forma como a gente leva o conhecimento para as pessoas. E é assim que eu gosto de levar os meus estudos. Porque eu acho que a forma como eu recebi a instrução na minha vida foi de uma forma apaixonada, no sentido de não só amorosa e fraterna, mas de trouxe um impacto assim, de beleza pelo conhecimento. E eu acho que as escolas deveriam ser assim. Um grande teólogo, poeta, romancista, Rubem Alves, dizia que a instrução deve levar ao aluno prazer em aprender. Então, a instrução deve ser levada a motivar alegria ao receber o conhecimento. E eu também considero dessa forma. Se nós chegarmos numa escola e recebermos puramente a informação, que muitas vezes a gente vê professores que agem assim, o aluno não tem prazer em estar lá, ou não quer voltar, ou não presta atenção naquilo que está acontecendo. Como é que nós devemos perceber isso? Se nós queremos que a criança, o jovem, tenha prazer ou motivação para caminhar na vida, se assentar, se estruturar, ele deve ter prazer no que faz. Na minha adolescência, eu fui professora de aula particular para outros jovens, mais novos do que eu, evidentemente. E uma coisa é adolescência, jovem, pré-adolescência hoje, que a gente já tem esse termo, na minha época não existia esse termo pré-adolescência, né? Hoje tem. Então, o que que acontece? É a época dos por que isso? Por que aquilo, não é? Todo mundo já passou por essa fase? Ou vocês mesmos, ou filhos, netos, o porquê é isso? Eu sempre adorei os porquês. Não só perguntar, quanto encontrar respostas. E a vida é um infindável em busca pelos porquês e pelas respostas, até no Espiritismo. Espiritismo como uma doutrina que é ciência, filosofia e religião, não tem como não existir porquês. Principalmente a parte científica e a parte também filosófica. Eu gosto muito e me encontrei no Espiritismo de uma forma muito profunda e encantadora por isso. Uma das coisas. É, a minha origem é presbiteriana, então a parte do Evangelho eu aprendi desde que eu nasci. E encontrei no Espiritismo respostas, que é uma coisa que sempre me encantou, respostas. E a gente deve olhar a doutrina como a doutrina de respostas. Porque aqui encontramos respostas. E respostas firmes, de convicção. Respostas que nos dão sustento intelectual e espiritual para abraçarmos. Comecem a olhar a doutrina espírita como um campo, um arcabouço de respostas para os nossos porquês. Vocês vão ver a doutrina de uma forma encantadora. Tenho certeza absoluta disso. E faz parte da educação. E a educação é isso. Uma criança chega numa escola e pergunta por quê? E o professor fala assim, porque é assim? Ou porque o filósofo tal respondeu dessa forma? Ou porque o filósofo tal que encontrou essa fórmula aqui? Então nós temos que cumprir. Não é assim que nós encantamos as pessoas ao aprendizado. É buscando formas de levar alegria e encantamento no aprender. Então a instrução tem que passar pela alegria e pelo encantamento. E aqui então faço a linkagem com o Espiritismo. Nós temos que observar a doutrina para nos encantarmos e efetivamente abraçarmos com fidelidade se ela responde aos nossos porquês. E a doutrina, eu garanto, afirmo categoricamente, ela responde a todos os nossos porquês. Basta procurarmos, basta perguntarmos a alguém que possa nos responder, principalmente ler. Mas falando em ler, eu ouvi uma certa vez um palestrante que... Aí eu gosto, que ele falava assim, as pessoas, eu gosto de ir assistir uma palestra porque ali eu aprendo uma opção de coisas. Aí eu gosto de ouvir alguém explicar algum tema porque essa pessoa vai responder todas as perguntas para mim, então tá tudo certo. Parece fácil, né? Não é assim. Porque nós estamos ouvindo aquele tema pelo olhar daquela pessoa. É um olhar limitado. Por mais conhecimento que essa pessoa tenha, é um olhar limitado. Limitado ao quê? Ao conhecimento dela, ao olhar dela, à educação que ela teve, aos conceitos e preconceitos que ela tenha, aos livros que ela leu. Certamente não leu todos. A gente brinca lá em casa assim, meu marido então brinca muito assim. Nossa, mas tem muito livro. Nessa encarnação eu não vou conseguir ler todos. Aí eu brinco com ele assim, nós temos a eternidade, então não vamos ler agora, vamos ler, vamos lendo, já vimos tantas coisas, vamos continuar lendo e lendo, não é? E temos a eternidade para isso, não vamos ficar assim com essa ansiedade toda. Mas é assim, nós temos... Aí ele fala assim, não, nós não temos só nos limitarmos às palestras ou às conversas, nós temos que ler. Ele no dia estava falando sobre o livro Céu e Inferno. É um livro denso, né? De um conteúdo bem denso e muito interessante, vale a pena. E o ler dá a oportunidade a nós de termos o nosso olhar. Nós temos um arcabouço de conhecimento, não só dessa vida, mas de outras vidas, e que está guardado na nossa memória espiritual. E se nós lemos um livro hoje, todo aquele conhecimento que já adquirimos em outra época aflora. E nós passamos a olhar aquela leitura não só à luz de um conhecimento que nós adquirimos agora, mas à luz de conhecimentos anteriores em nossas vidas anteriores. É muito importante que a gente tenha essa percepção. E dentro da educação, pode parecer que não faz sentido, mas tudo isso é educação. Porque aqui nós estamos falando não só da instrução, mas do conhecimento, do conhecimento e aquele conhecimento que nos vai transformar. Tem uma... Eu gosto de falar muito desse documentário. Devo, como eu venho aqui várias vezes, eu já devo estar repetindo, mas vou repetir sob uma outra ótica, né? Chama Janela da Alma. Ali é um trabalho de entrevistas com pessoas com pouca acuidade visual ou nenhuma condição visual. Mas a entrevista, e eles falam que todo conhecimento, ele vem agregado de quê? Agregado da minha emoção, do meu conhecimento anterior, da minha emoção daquele dia, de uma série de circunstâncias que me faz, numa determinada leitura, ter um olhar. Se daqui duas semanas eu ler esse mesmo texto, eu vou ter um olhar diferente. Por quê? Porque nesse momento aqui, eu posso ler diante de um conhecimento que eu tenho hoje. Durante duas semanas, eu posso adquirir novos conhecimentos ou aprender a olhar diferente sobre aquilo que eu já sei. Eu vou ler diferente e mais uma leitura mais rica e um aprendizado mais rico. Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda uma questão muito interessante, e interessante eu vou trocar por importante, essencial, que é: nós não podemos simplesmente pegar o Evangelho e ler. A gente pode ler, mas não é só assim que acontece a nossa transformação, ou a base para a nossa transformação. Quando nós simplesmente lemos, só adquirimos informação. Mas se a gente lê de novo, a gente passa a ter um olhar diferente sobre aquela informação, então a gente transforma essa informação em conhecimento. E a partir do momento que eu tenho a informação e transformo em conhecimento, eu transformo em aprendizado. Enquanto eu só tenho informação, eu não aprendi, eu só me informei. Enquanto eu adquiri o conhecimento, também eu ainda não aprendi, eu só estou tendo um upgrade daquela informação. Mas quando eu leio e compreendo o que eu li, quando eu apreendo a informação, eu transformo tudo isso em aprendizado. Aí nós então estamos aprendendo algo. Então aí você vê que a instrução não é só a instrução na escola, mas a instrução nossa do dia a dia, em relação à doutrina, e seja ele qual conhecimento for. Sempre teremos que passar por várias fases. Não podemos ficar só na informação, é muito pouco. E muitas escolas dão só a informação para poder tirar a nota 10. Ou 9, que seja, mas que seja para passar. E isso dá uma informação para que possa fechar aqueles quadradinhos para poder responder as questões objetivas, né? Subjetivas hoje deve ter muito pouco. E as questões objetivas e pouquíssimas, né? Eu já saí da escola há muito tempo, mas tenho netas, de vez em quando eu vejo uma coisa ali, outra aqui. Então, e é informação, informação não nos traz transformação. E temos então que observar o que, nós, os filhos, estão adquirindo nas escolas, só informação ou efetivo aprendizado. Então aí vem o quê? O papel da família. Joana de Angeles diz: educação, porém, abrange, continuando naquela parte da instrução. A educação, porém, abrange área muito grande na quase totalidade da vida. No período de formação do homem, é pedra fundamental. Por isso que o Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porquanto pela educação e não pela instrução apenas, se dará a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. É algo abrangente e muito sério, muito importante. No lar assentam os alicerces legítimos da educação, que se trasladam para a escola, que tem finalidade de continuar aquele mistério, de par com a contribuição intelectual, experiências sociais. O lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Antes da Vou voltar para a minha época também, né? Só sentava na escola aos 8 anos. Então, a alfabetização só ocorria aos 8. Hoje, a alfabetização já começa o quê? Aos 6, 7, né? Por aí. E exige-se mais e mais da criança, não deixando ela brincar, muitas vezes. Eu acompanho lá, tem dever de segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. Aí o dever de sábado, sábado para sexta, sábado é maior porque tem domingo, então fica a família toda naquele. E a criança não tem oportunidade de brincar, de ter uma experiência lúdica que vai transformar a vida dela, porque é o contato com a vida, com as coisas e com as pessoas, as coisas aí eu estou incluindo a planta, a árvore, o animal, contato mesmo, físico, observar o encaminhamento daquilo que está acompanhando o nosso processo de aprendizado e de vivência, ela não tem tempo para isso. Raramente os pais conseguem abrir um tempo para que isso ocorra. E é importante, então, para que nós, pais, avós, responsáveis pelos nossos jovens, tenhamos esse olhar de buscar dar tempo à criança para que ela aprenda a viver e não só a responder questões em provas. A educação que hoje é considerada a mais efetiva, a mais eficaz no mundo inteiro, é da Finlândia. Isso aí está comprovado, é reconhecido internacionalmente. Olha que estranho para todos nós. Eles não têm dever de casa. As tarefas da escola têm mais com o conviver num jardim. Então, aprender sobre determinadas coisas, como o português, a matemática, vamos dizer assim, quer dizer, o finlandês, a matemática, ou o que seja, no trato, com as plantas, com o que ocorre, é a questão dos porquês. Percebe? Então, se tem um cálculo matemático ou uma fórmula qualquer que me responda um porquê só por informação, quem definiu ou chegou àquela fórmula não chegou porque alguém disse para ele, chegou por conclusão, por inferência, por dedução, a partir de quê? A partir da vida. Então, nós devemos dar às crianças, e aí eu estou falando não só da parte formal, mas também da questão religiosa, ou a forma de religiosidade que a doutrina quer nos trazer, é deixá-la observar a vida e ter olhos de observar a vida. Ah, então, Jesus me disse isso, então eu tenho que acreditar e pronto. É verdade, nós sabemos que é verdade. Mas não é pela decorar que a criança vai absorver. Ela vai absorver a partir do momento que nós esclarecermos por que Jesus disse aquilo. Não é verdade? Tem o Evangelho dos Humildes, do Rigonati, não sei se vocês conhecem, é uma leitura menos divulgada, mas ele faz alguns estudos sobre passagens do Evangelho. E ele, sobre aquela passagem, deixai vir a mim as criancinhas e não as embaraçais, tem uma leitura sobre isso muito interessante. Eu gosto muito, então, o pessoal quando fala assim, tem um olhar, eles já se lembram de mim, que eu adoro fazer, eu tenho um olhar sobre, né? Ou fulano tem um olhar sobre um assunto. Quer dizer, é a forma como a gente observa e absorve cada um de nós. Quando Jesus disse isso, não estava exatamente dizendo assim, deixa que aquelas criancinhas fiquem perto de mim, fisicamente falando. Está certo que naquele momento foi assim também. Né? As crianças queriam se aproximar, os apóstolos não estavam deixando, porque iriam incomodar o mestre, né? Aí Jesus, não, deixar vir a mim as criancinhas. Mas a leitura que a gente pode acrescentar a esta é deixar que as crianças conheçam a mim, conheçam o meu evangelho. No fundo, no fundo, eu acredito realmente que essa observação de Rigonati é verdadeira. Quando Jesus disse, então, deixai vir a mim, é permitir, faça tudo o possível para que essas crianças me conheçam. De verdade. Que se aproximem de mim. Tirem só do papel. É verdade. O papel é frio. A palavra também muitas vezes é fria. Não é? Tem que ter emoção. Isso. É o sentimento que está por trás. Quando eu falei do documentário, eu me esqueci, eu fui divagando por outras paragens. Fala assim, quando você lê alguma coisa, você absorve uma emoção a partir dali. Você, ao ler uma outra coisa que tem contato com aquela informação, você soma as duas informações e acrescenta, decorre outra a partir desse momento. E é assim na vida. Então, se nós observarmos o que nos ocorre no dia a dia, olhar, não é aquilo, é uma árvore. Não é só uma árvore. É uma árvore que dá frutos, provavelmente. Se dá frutos, ela pode alimentar. Mas como é que eu devo me alimentar daquele fruto que dá naquela árvore? Está vendo como é que você vai agregando uma série de informações? Que se eu olhar a árvore, eu não conheço a árvore. E não sei para que ela serve, teoricamente falando, empiricamente falando. Mas se eu observo e começo a decodificar todas as informações que aquela árvore me proporciona, eu passo a conhecer aquela árvore. E ela passa a fazer parte de mim. Eu posso dizer se gosto ou se não gosto. Eu posso dizer se é útil ou se não é. Eu posso indicar alguém, olha, você conhece aquela árvore? Aquilo ali vai multiplicando informações. E com a doutrina é assim. Eu gosto da doutrina. Não, eu venho aqui e assisto as palestras, às quartas à noite, às quintas, aos domingos à tarde, não é? Tudo bem. Em que isso está me transformando? É só informação que eu absorvo? Ou eu estou aprendendo algo e me educando com o conteúdo que está sendo oferecido para mim? Aí sim eu estou propensa a ter uma transformação na minha vida. Percebem? Vamos olhar a informação, ou a busca pela informação, com uma visão diferente. Só para não falar olhar, para não ficar repetitivo, né? Então, vamos procurar ver em que aquela informação pode proporcionar a minha transformação e transformação de outras pessoas. Porque quando eu me encanto por algo, eu quero que outro também tenha esse conhecimento, essa informação. Por que eu vou deter só para mim? Não tem graça nenhuma eu ficar guardando como se fosse um segredo fechado. Né? Não, eu tenho que multiplicar, tenho que compartilhar. Né? Tem que ser um multiplicador, não é verdade?
Egoísmo,
é isso? Tem uma historiazinha, eu gosto de contar essa história também, foi tão emocionante. Muitos anos atrás, põe muitos anos nisso, sei lá, 20 anos atrás, talvez, estava uma escola em São Paulo promovendo uma campanha de compartilhamento de livros. Então, os alunos dessa escola, eles recebiam uma lista de escolas carentes, pessoas carentes que não tinham acesso a livros, e elas então deveriam pegar um livro e doar para uma criança que estava nessa lista. Então, uma criança lá no interior da Bahia recebeu um livrinho e uns dias depois, talvez, não foi bem explicado, mas um tempo depois, os jornalistas compareceram a esses lugares para ver como é que tinha resultado dessa experiência. Então, uma jornalista, eu vi ao vivo quando aconteceu. E aí a jornalista perguntou para a criança, você gostou do livro? Recebi. Gostou? Gostei muito. Você já leu? Li. E cadê o livro? Eu dei. Não está mais comigo. Mas como? Você recebeu um livro autografado para você, com dedicatória e tudo, e você não guardou de lembrança? Para que você já tinha lido? Porque você tinha 9 anos. Isso, com 9 anos. A pessoa, uma criança que foi reconhecida como carente sem nenhuma instrução ou condições, né, de instrução sim, que ele sabia ler, mas condições de ter acesso à leitura de uma forma mais fácil, E o que, que aconteceu? A jornalista recebeu uma grande lição. Porque quando eu dei para uma outra pessoa, que ela não tinha esse livro e não tinha nenhum outro. Então eu dei a oportunidade a ela de ler e de gostar, como eu também gostei. Se eu guardar para mim só, não adianta. É egoísmo, não foi a palavra que ele usou, mas na realidade é isso, né? O que, que é que nós fazemos hoje no nosso dia a dia? Nós compartilhamos ou só recebemos e pronto? Esses folhetos que eu deixei para vocês é uma prática que eu tenho. Porque eu adoro a história do compartilhar. Adoro, inclusive, uma história que se chama Coroa e as Asas, que está no livro Jesus no Lar. E fala do compartilhar. Não vai dar tempo de eu contar a história, mas vai lá e procure saber. Que fala exatamente que a nossa missão é compartilhar. Não vou contar, como dizem os jovens hoje, não vou dar spoiler nenhum, né? Então vocês vão lá e ler a história, que vocês vão ficar encantados. Eu me encantei muito. E esse distribuir, para mim, é essa prática que eu absorvi na minha vida. Compartilhar. Que é assim que a gente deve fazer. Não posso saber só para mim, né? E com relação a essa, aproveitando os últimos 5, 10 minutos por muito, né? Fala mais um pouquinho sobre o que me pediram também. A preocupação das redes sociais. Tem o segundo folheto, que muita gente deve estar achando estranho, achando que recebeu dois dobradinhos junto, mas não é não. Esse segundo é estritamente com relação à educação e a nossa missão e compromisso com as nossas crianças, à ótica da doutrina espírita. Então, o primeiro folheto eu falo sobre a escola, sobre o professor, etc. E no outro eu faço apresento um estudo sobre qual a nossa responsabilidade com as nossas crianças, nossos jovens, à luz da doutrina. É só para vocês perceberem que é importante. Que não vai dar tempo de abordar também essa questão. Então, redes sociais. Eu lido muito com redes sociais, particularmente, que eu compartilho. Não compartilho besteira, não. Compartilho evangelho, compartilho uma série de coisas. Então eu sei como é que é essa história. Devemos tomar muito cuidado com as nossas crianças. Porque existe até um vídeo no YouTube que mostra exatamente, é uma criança que está brincando no computador, numa rede social, e a mãe vem, mas que não, isso aqui é só meu amigo está vendo. É só meu amigo, ninguém mais vai ver. Bom, paralelamente, é um vídeo exatamente para chamar a atenção com esses detalhes, vem um técnico na área de informática e explica. Não, isso não é verdade. Aí faz uns quadradinhos para mostrar para a gente. Então, esse amigo que recebe, ele também tem amigos. E se ele compartilha com um, os amigos dele também vão receber. E isso vira algo incontrolável. Eu me preocupo muito quando eu vejo fotos de crianças nas redes sociais. Principalmente em redes sociais que não se tem controle mais. Aí não tem controle, só meus amigos, ou só é restrito, não, só os meus amigos que eu permito ver. Não é verdade, não é bem assim que funciona. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos, as nossas crianças e jovens, para orientá-los, proporcionando a educação, proporcionando informações com porquês, por que eu não posso. Porque um jovem, principalmente os jovens, as crianças também hoje, se você falar assim, então, por que eu estou mandando, não funciona. Aí é que vai querer fazer mesmo. Então, é realmente a gente se informar do que está acontecendo, a gente ter condições de explicar efetivamente, com carinho, com fraternidade, não é? Sem falar assim, não, é porque tem que eu estou mandando. Não adianta isso. Não é amoroso. A educação e a instrução tem que ser amorosa, fraterna e alegre, lúdica. Porque senão a criança não tem interesse em guardar a informação. Ela só tem interesse, nós também, não é só a criança. Se algo nos é informado mas não nos encanta, vamos deixar de lado, não é verdade? E vamos procurar outra coisa para fazer. Então vamos nos preocupar mais com a instrução que nós estamos auxiliando ou não a escola a nos proporcionar aos nossos filhos e netos, que seja. Vamos nos preocupar em que escola que estão, saber se os professores estão realmente ensinando como deveriam, se não está sendo só um despejo de informação ou se está sendo um encantamento para que a criança efetivamente aprenda. E também a nossa relação familiar, que seja encantadora, que seja alegre, que seja lúdica, amorosa, fraterna, porque senão não funciona, não vai alcançar o objetivo que deveria alcançar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente para mim, espero que tenha também, infelizmente para vocês.
Mais cinco?
Tá bom. Olha que bonzinho, não é? Vamos lá, mas é só para fazer um fecho mesmo. Então vamos procurar o encantamento em nossas vidas, em todos os sentidos. E nós mesmos nos policiarmos com o que estamos procurando para nós. Então me vem aqui à mente aquela história, o filho pede mamãe ou avó, não sei o quê, e a gente fica no celular, daqui a pouco eu te respondo. Não pode funcionar assim. Não pode. Quando nós estamos com nossos filhos, netos, o celular, não vou dizer desligado, porque muitas vezes pode vir uma informação importante e a gente precisa estar atento. Mas não pode ficar assim. Ficar, como eu estou gravando, não posso ficar falando assim, né? Não posso ficar só com ele na mão, né? Para poder a gravação fazer sentido, né? Então, ou deixa de lado. A gente bate o olho ali, mas responde. Responde, esclarece. Fala por quê. Seja amoroso, mostre que tem interesse nessa relação, nesse momento importante. Porque aí, quando eles tiverem dúvidas, eles vão ter prazer em nos procurar. Porque se nós não dermos atenção, o que vai acontecer? Vai procurar outro. Porque não teve graça nenhuma perguntar alguma coisa para nós. Porque nós não demos atenção. Vamos nos preocupar, vamos pensar a respeito. Vou sugerir na leitura desse livro da Joana de Angeles, Estudos Espíritas. Está cheio de marcação, né? Está cheio de pintadinha amarela também. E tem vários assuntos aqui. E educação e família são dois deles. Vale a pena procurar saber. Já que tem aí 3 minutinhos, vocês têm aí no folheto, mas eu vou ler algo que eu escrevi sobre professor. Eu acho tão lindinho. É que eu não sou nada humilde, né? Mas vamos lá. Professores, seres que surgem em nossas vidas como magia. Quando ainda pequenos, encanta-nos mostrar a beleza dos símbolos. Pequenos desenhos que nos podem levar a descobertas incríveis. Olhamos para esses seres quase como deuses, esses seres, os professores. Quase como deuses, que sabem coisas que nem imaginávamos. É mais ou menos o encantamento da criança que chega na escola, né? Descobrindo coisas lindíssimas. Ao longo de nossos caminhos, novas descobertas descortinam-se e nossas mentes ficam maravilhadas por tanto conhecimento a se apresentarem a nós. São horizontes que se mostram de início sem sentido, mas vêm esses seres como magos, mostram-nos as senhas, quebram códigos, por vezes criptografados, e nossas mentes começam a compreender o sentido que as imagens, por vezes indecifráveis, vão surgindo. Esses seres, quando mais conscientes do seu papel e sensíveis à nossa ansiosa busca pelo aprender nesse caminho mágico que é a vida, percebem que não só devem derramar as informações, que são tantas e tantas, a ponto de fazer girar nossas cabeças. Eles percebem que devem fazer das informações links para as questões da própria vida, proporcionando fazer em sentido tudo, não só conhecimento vazio a ser absorvido. O professor, como o mago do conhecimento, é aquele que convida o seu pupilo a entrar no seu mundo mágico e compreender o quanto pode transformar o seu próprio mundo também em algo encantado. É o aprender com alegria. Isso não vale só para uma escola acadêmica. Vale para o Espiritismo. para a evangelização, que a gente possa fazer do nosso estudo evangélico um prazer, uma alegria e um encantamento. Que a paz esteja com todos vocês. Obrigada.
Agradecemos a nossa irmã Elda Evelina pela brilhante palestra. Vamos adentrar um pelo tempo e depois para ofuscar a sua apresentação. Nós muito obrigado, um abraço aos nossos irmãos, que possam voltar muitas e muitas vezes para nos fazer essas belas lições. Vamos então encerrar com o nosso irmão Edson. Fazer oração, poderia, por favor, entregar para a oração.
Realmente, o assunto ventilado por nossa irmã é importantíssimo para a formação de crianças e jovens. Eu sempre pensei o seguinte: a escola, principalmente, é para instruir, mas o lar tenha o compromisso de educar, porque a educação vem do lar. Por isso que nós devemos sempre estar atentos e sempre, antes de qualquer diálogo, ensinamento com as crianças, precisamos orar para que elas habituem-se a orar, porque a oração é fundamental na nossa vida. Por isso que nós devemos agradecer a Deus nosso Pai por esta oportunidade de estarmos aqui presentes, aprendendo cada vez mais essa tarefa assumida por nossa irmã, é extremamente importante. Por isso que devemos parabenizá-la por esse trabalho de desprendimento, porque muitas pessoas, quando a criança pergunta, quer saber determinada coisa, ah, agora não tenho tempo para responder. É lamentável. Então, graças a Deus, nosso Pai, que consiga despertar em nossas mentes tudo que se relacione com a instrução e educação desses seres que estão dependendo de cada um de nós. Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus. Amém.
Jesus encerrado a parte de estudo dessa tarde de quinta-feira.